partido, em relação às primeiras palavras que disse, este partido, para além de ser isso mesmo, tem também um princípio que nós aprendemos aqui. É que quando se luta nem sempre se ganha, mas quando não se luta perde-se sempre. E nós cá estamos para lutar por uma vida melhor para os trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. O tempo que foi além do tempo normal de resposta fica depois descontado no grupo parlamentar, mas isso é a regra deste debate. Muito obrigado. Passaremos agora às perguntas à intervenção da Sra. Ministra do Trabalho e da Segurança Social, que são apenas 15. E, portanto, a Sra. Ministra já informou que vai responder em dois grupos de perguntas. E a primeira dessas perguntas cabe à Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sra. Ministra, nós ouvimos a intervenção, a Sra. Ministra falou de transformação e também na área dos despedimentos houve uma transformação e uma transformação para pior. PCF, Pré, Crisof, Eoreste, Iguaria Alfacinha, Faurécia, Global Média, Cofina, Lauac, CP e Servirail, ISS Facility Services, Sousa Camp, Spitfire, Cavos do Vinho do Porto, Hutchinson, EFASEC, Tranquilidade, Superboc, Ryanair, Vistion, todas estas empresas têm em comum, no último ano, terem procedido a despedimentos de trabalhadores, muitas delas com o recurso a despedimento coletivo. E junta-se a incerteza de muitos trabalhadores quanto aos seus postos de trabalho. Na Coelima, na Status Voga, na Cervejaria Galiza, nos trabalhadores do Bingo, como por exemplo do Bingo da Boa Vista, que ainda hoje saíram à rua para defender os seus postos de trabalho e para exigir o pagamento dos salários em atraso. Ou da Refinaria do Porto, Sra. Ministra, um crime económico e social que está a ser cometido, com 1.500 trabalhadores que têm o seu posto de trabalho em causa, porque para isto também contam os subcontratados e os trabalhadores com vínculos precários que trabalham na Refinaria do Porto, trabalhadores que vão perder o seu posto de trabalho caso se concretize o encerramento da refinaria. Cerca de 8 mil trabalhadores atingidos por despedimentos coletivos em todo o ano 2020, com cerca de 7.500 desde março de 2020. Nos últimos 4 meses, estamos a falar de quase 1.800 trabalhadores em mais de 150 processos de despedimento coletivo, a que se junta ao recurso a muitas outras formas de despedimento, incluindo formas encapotadas de despedimento. Vidas do avesso para os trabalhadores, destruição de postos de trabalho, oportunismos do patronato, é disto que estamos a falar e é isto que é urgente travar. Hoje despedir é mais fácil e é mais barato. É urgente corrigir as injustiças e repor os direitos por indemnização aos trabalhadores que estão em situação de despedimento, como é urgente travar esta catadupa de despedimentos. E o que o PCP aqui coloca é qual é a resposta que o Governo tem a dar a estes trabalhadores, que estão todos eles com a cutela do despedimento em cima da cabeça, qual é a resposta que o Governo dá a estes trabalhadores, e se vai acompanhar o PCP no conjunto de propostas que também tem apresentado para salvar os postos de trabalho e para garantir as justas indemnizações por despedimento e travar efetivamente os despedimentos que têm tido lugar.
Obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira. A próxima pergunta, o próximo pedido de esclarecimento, cabe à Sra. Deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda. Faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. O tema que o PCP nos traz hoje a debate, ele é de facto da maior importância, sendo que a sua atualidade em muitos aspectos e em demasiadas empresas para este país fora é ainda é uma atualidade ainda bastante infeliz, e nomeadamente na forma como nós olhamos para os direitos. A Sra. Ministra, na sua intervenção inicial, disse que o Governo está empenhado em colocar o emprego no centro também na ótica dos direitos, mas aquilo que nós verificamos é que, além dos atropelos àquilo que é a legislação laboral, temos ainda muito por fazer na própria legislação laboral, no que toca à contratação coletiva, por exemplo, no que toca aos despedimentos. No nosso país ainda é demasiado fácil e demasiado barato despedir, compensa, e portanto parece-nos que esta sua análise ainda não corresponde na totalidade àquilo que se calhar o Governo gostaria que fosse verdade. E sobre a contratação coletiva, parece-nos que há aqui problemas que têm sido levantados, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, várias vezes neste Parlamento ao longo dos últimos anos, mas praticamente sem qualquer resposta, e lembramos que estas alterações ao Código de Trabalho, aquilo que se chama as normas gravosas que foram incluídas no Código de Trabalho, foram sendo aprovadas por PS, PSD e CDS ao longo das últimas décadas. E, de facto, a importância da contratação coletiva é muito grande e, neste momento, o que está instituído no Código do Trabalho permite que as convenções coletivas, por exemplo, caduquem por decisão unilateral dos patrões, sucedendo-lhe, por essa forma, um vazio, e sendo que esta instituição de um processo mais rápido e mais fácil para as entidades patronais determinarem o fim das contratações coletivas, bem como a não consagração plena do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, tem desequilibrado profundamente as relações laborais, tem instituído uma dinâmica de chantagem nessas mesmas negociações e tem contribuído para o degradar do conteúdo das novas convenções e limitaram o número de trabalhadores protegidos por contratação coletiva, pese embora tenha existido alguma melhoria, mas muito, muito ténue relativamente àquilo que existia antes da instituição destas normas no Código do Trabalho. E, portanto, sabemos e temos muito, muito consciente que é necessário tomar medidas urgentes para revitalizar a contratação coletiva.
Senhora deputada...
Vou terminar, Sr. Presidente, e isso passa necessariamente por estas alterações. A pergunta ao Governo é muito simples. Porquê é que insiste um Governo em não garantir que o pleno, em que o princípio do tratamento mais favorável é garantido em pleno, e porquê é que insiste em não alterar a norma da caducidade das convenções coletivas, já instituiu moratórias, admitiu que existe um problema? Se há um problema, por que não resolvê-lo definitivamente? Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O próximo pedido de esclarecimento cabe ao PSD e tem a palavra para o efeito a Sra. Deputada Helga Correia. Faça o favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado e saudar o PCP por ter trazido este tema a debate. Sra. Ministra, 8 minutos na sua intervenção, estávamos a estranhar não fazer nenhum anúncio a esta Câmara. Anunciou os 50 inspectores da ACT, Sra. Ministra, apenas dizer-lhe pecam por tardios.
Exatamente.
Num período tão particular como este, apoiar as empresas é estimular a economia e alavancar o emprego. São elas, as empresas, que criam emprego e que, por sua vez, constituem um elemento central para combater a pobreza e a exclusão social. Apoiar as empresas é apoiar a manutenção dos postos de trabalho, é apoiar a criação de novos empregos e é dinamizar o mercado de trabalho. Senhora Ministra, garantir o direito dos trabalhadores é garantir mais e melhor emprego e é garantir igualdade de oportunidades. Garantir os direitos dos trabalhadores é ouvir e dialogar e é construir soluções com os trabalhadores, é ouvir e dialogar com os parceiros sociais, é respeitar o diálogo social e é respeitar, acima de tudo, a concertação social. Discutir as novas formas de trabalho, o teletrabalho, o futuro do trabalho, é falar de direitos dos trabalhadores. Senhora Ministra, todos nós sabemos a posição do Partido Comunista sobre o diálogo social e sobre a concertação social. Sabemos também aquela que tem sido a postura do Partido Socialista na Assembleia da República, num completo desrespeito pelos parceiros sociais e pela concertação social. Queremos saber, sim, Senhora Ministra, qual é a posição do Governo. Está o Governo a dialogar com os parceiros sociais sobre o futuro do trabalho para apresentar uma proposta de lei no Parlamento, ou vai o Governo permitir que o Partido Socialista continue de costas voltadas com os trabalhadores e com a concertação social a apresentar propostas sem ouvir os parceiros sociais? Só em diálogo com todos, Sra. Ministra, é que encontramos as melhores soluções e as melhores soluções devem ser construídas com os trabalhadores. É assim que garantimos o direito dos trabalhadores. Sra. Ministra, respeitar e defender os direitos dos trabalhadores é também garantir que aquele que foi a carreira contributiva dos trabalhadores seja respeitada e que aqueles trabalhadores que estejam fora do nosso país tenham acesso às reformas como nós aqui em Portugal. É importante que exista um sistema que cruze a informação da Segurança Social com o exterior, de forma a que os nossos conterrâneos da diáspora consigam receber as suas pensões como nós recebemos, e assim isto é defender os direitos dos trabalhadores. E pergunto, Sra. Ministra, vai o Governo resolver esta situação? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. A precariedade é um grave problema que destrói a vida de milhares de trabalhadores no nosso país e que precisa de respostas claras por parte do Governo. Há três questões fundamentais que têm de ser resolvidas. A alteração da legislação laboral que condena trabalhadores à precariedade pela facilitação do recurso à contratação a recibo verde, temporária e a prazo. A alteração daquilo que é a ação inspectiva por parte da ACT, a erradicação da precariedade não só no setor privado, mas também na administração pública, nas empresas públicas e nas entidades com a intervenção do Estado. Que soluções, Sra. Ministra, vai o Governo dar aos trabalhadores afetados pela falta de medidas do Governo nas três dimensões? Como os trabalhadores da Frismag, que são mais de 1.600 na altura de maior atividade, mas só cerca de 600 são trabalhadores efetivos. Os trabalhadores da Gestamp, temporários despedidos em abril de 2020, dos quais vários contratados novamente em janeiro de 2021. Os trabalhadores da Aptive, da Bosch, da Pré-Portugal, empresas em que é flagrante o recurso abusivo a trabalhadores com vínculo precário. Ao que se passa nas águas do Tejo Atlântico, com 340 trabalhadores no quadro, mais 70 trabalhadores temporários. E na Casa da Música e na Fundação de Serralves, que assentam grande parte do seu funcionamento em falsos recibos verdes. Que resposta vai dar aos trabalhadores do IPMA e outros que nem sequer veem concretizada a sua contratação através do PrevPAP, que já devia ter sido concluída? Ao contínuo recurso a bolseiros de investigação para substituir postos de trabalho permanentes, conforme o que o Governo já anunciou, nomeadamente para os museus. Há mais de uma centena de psicólogos escolares que têm visto o seu contrato anual renovado ou prorrogado, mas não sabem o que é que vai acontecer no próximo ano letivo. Há as trabalhadoras das cantinas escolares, contratadas no início do ano letivo, despedidas no seu final, recontratadas no ano letivo seguinte e assim sucessivamente. Há os professores contratados, todos os anos de casa às costas e sujeitos a anos e anos e anos de precariedade. Que medidas, Sra. Ministra, que respostas?
Obrigado, Sr. Deputado Ana Mesquita. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do CDS. Só chegou.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Sra. Ministra, tendo sido diretora dos Serviços de Apoio à Atividade Inspectiva da ACT, sabe melhor do que qualquer um de nós qual é a missão e as atribuições da ACT. Contudo, nunca é demais relembrar que a ACT tem como missão a promoção da melhoria das condições de trabalho, através da fiscalização do cumprimento das normas em matéria laboral, a promoção das políticas de prevenção dos riscos profissionais, o controlo do cumprimento da legislação relativas à segurança e saúde no trabalho. Daí, Sra. Ministra, também comentando os dados de, em julho de 2020, foi divulgado que a ACT fiscalizou em Portugal 2.100 empresas que estavam em layoff e que foram abertos cerca de 350 procedimentos e inquéritos. Ao longo deste ano têm chegado também várias denúncias e também surgido muitas notícias de fiscalizações da ACT e da Segurança Social às empresas e aos trabalhadores que recebem ou que têm recebido apoios no âmbito da atual pandemia. O CDS obviamente que defende que as regras são para cumprir, contudo podemos e devemos questionar os critérios dessas mesmas inspeções. Para as pequenas e médias empresas, Sra. Ministra, muitas vezes de negócios familiares que atravessam graves dificuldades face a toda esta situação pandémica, fiscaliza-se rapidamente e em força. No entanto, para as questões como as que ocorrem ou que ocorreram em Odmira ou similares, parece que nada acontece. Sra. Ministra, para o trabalho das pequenas e médias empresas, como eu referi, que necessitam dos apoios para sobreviver a estes tempos, a ACT e a Segurança Social veem ao cisco que está à frente do olho. Mas para as aparentes violações graves, digo aparentes, situações que ocorrem ou como ocorreram com os trabalhadores imigrantes, não conseguem ver o barrote que está no meio da estrada. Pergunto, Sra. Ministra, que ações têm sido desenvolvidas pela ACT e pela Segurança Social no âmbito da fiscalização das condições em que vivem os trabalhadores imigrantes, que alegadamente e aparentemente estão em situação que atenta à dignidade humana. E ainda uma outra pergunta, Sra. Ministra. Se nos últimos três anos a ACT ou o seu Ministério recebeu por parte da Administração Interna ou do CEF